Está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Bom dia, Curitiba. Ai, boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana. Boa tarde, litoral. Nessa tarde tão especial, 16 horas, Trajano pela Paz está no ar, pela Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todas. Na pauta de hoje, nós temos um tema muito complicado, que é complicado mesmo, porque é um retrocesso imenso que está sendo feito, está se realizando através do Congresso Nacional. Para falar dessa pauta, que é a Lei 1904,
não é lei ainda.
Ainda não é lei, né?
Projeto de lei.
É um projeto, é uma PL, é um projeto de lei. Para falar sobre essa pauta, nós trouxemos nada mais, nada menos que a Lígia Cardieri, que é representante da Frente Nacional de Saúde. Frente Nacional Feminista de Saúde.
Rede Nacional
Feminista de Saúde.
Direitos Sexuais e Reprodutivos.
Então, vou colocar o microfone mais aqui para você.
Tá bom.
Lígia, obrigada por ter vindo.
Imagina, nós já, prazer estar aqui, nós apesar já tínhamos, da dificuldade do assunto.
É, nós já tentamos falar sobre esse tema em março.
Foi.
Mas não deu certo, eu também não estava preparada para o assunto, e eu te peço desculpas por te fazer esperar tanto tempo para me preparar. E agora também não estou preparada para o assunto, mas a pauta está aí.
Está caindo na nossa cabeça desde segunda-feira.
Inevitavelmente,
né?
Nesse dia 4...
14 de junho, né?
Nesse dia 14.
A gente devia estar dançando São João e estamos aqui nos descabelando para nos sermos ouvidas.
Preocupadíssimas, porque essa pauta que fala de uma liberação é muito, muito difícil, porque é aprisionar uma mulher que foi estuprada, ou uma menina, e que ao buscar aborto ela teria a pena de 20 anos. É isso, de 10 anos, é isso mesmo?
Na verdade, é um projeto de lei que traz alteração no Código Penal. O Código Penal brasileiro de 1940 assegurava que em situação de estupro e de risco de vida, o aborto não seria punido. Tá? Isso em 1940. E vem rolando desde 40, quanto tempo?
Nós temos quase 100 anos.
74 anos.
Quase 100, né? Anos. Quase 100 anos aí.
Bom, enfim, embora os serviços sejam ainda insuficientes, pouquinho, não chega a 5% das cidades brasileiras que oferece esse serviço legal pelo SUS, com toda a segurança, para que uma mulher em risco de vida na gestação ou que uma gestação tenha resultado de um estupro, uma violência sexual, para que ela possa buscar. Então, você vê, mesmo aqui no Paraná, Paraná é grande, né, Ju? E nós temos 4 serviços.
Temos 399 municípios.
E temos 4. Um em Cascavel, para a região oeste, e 2 ali na região próxima, né, norte e centro, que é Maringá e Londrina, nos hospitais universitários. Tá? E em Curitiba, o principal referência é o Hospital de Clínicas. Tá? Então, quem estiver precisando, por qualquer situação de violência sexual, resultou uma gravidez, tem que buscar esses serviços no Paraná. Nossa frente de luta aqui do Paraná, das mulheres, fez até um folheto para divulgar, porque pouca gente sabe ainda, Ju. Então, eu queria aproveitar o dia de hoje, além da gente falar do problemão do novo PL, que ainda não é lei, tá?
Mas que a gente corre
que
um
nós
risco muito
queremos
grande.
Segurar de todo jeito para que não se passe. Vamos falar das coisas de informação, de uma informação que deveria ser de conhecimento da maioria, de professores, profissionais de saúde, assistente social, gente que conversa com jovens, que conversa com mulheres, em que, de repente, essa menina ou essa mulher sofre um estupro. Tem vários atendimentos para situação de estupro, porque você pode ficar contaminada com HIV, você pode pegar uma hepatite B ou C. Então, tem remédios, tem medicamentos, além do apoio psicológico, porque é uma violência brutal. Pode acontecer também com meninos, com rapazes? Pode, mas a maioria dos estupros acontece em cima do corpo da menina e da mulher, né? Ou de pessoas trans que também são hostilizadas, porque a gente sabe que existe bastante preconceito também. Mas o fato é que todas essas pessoas precisam saber que tem esses quatro serviços, né? Em caso de gravidez, tá? Então, em caso de gravidez, a pessoa se dirige e tem a segurança de fazer um procedimento que interrompe essa gestação. É legal, isso é legal, o serviço é todo bancado pelo SUS, né? Só que, primeiro, pouca gente sabe e tem gente que não sabe chegar no serviço. Então, se ela está lá no interior de... como chama aquele município enorme, é Pitanga, enorme. É, ela está longe de Cascavel, está longe, né? Como é que ela chega? Ela tem que chegar numa UPA, num sistema de saúde, e esse serviço precisa falar para ela que ela tem direito. Se você engravidar, você tem que ir com esse papelzinho aqui assim, certo? O que que esse PL, Ju, está querendo?
Eu queria só alertar a comunidade. Você sabe que a gente, a antena alcança Ponta Grossa, litoral do Paraná e litoral sul. Pessoas que, às vezes, não têm acesso a um atendimento médico rápido e que tem que sair de carro, andar muitos quilômetros, ou pegar um barco para chegar para um atendimento.
Nas ilhas, né?
E essas ilhas, as crianças são muito vulneráveis.
Verdade.
O abuso sexual acontece de uma forma imensa. A gente não sabe nem como calcular isso.
Olha só, você viu o jornal de hoje, o Bem Paraná? De hoje, ou de ontem, não sei. Ok.
Casos de violência sexual estão em alta no Paraná, cada dia são 27 ocorrências. Isso que a gente tem.
A maioria é criança mesmo, como você estava falando, Jussara.
Isso
menor
que tem
de 13 anos.
Isso que tem a subnotificação.
Isso.
Coisa que a vereadora doutora Maria Letícia, em um determinado momento, veio falar da questão do IML, de como que são esses exames, e falou da subnotificação, que muita gente esconde.
Por vergonha, por medo do abusador, que às vezes é de dentro, às vezes não, a maioria das vezes é de dentro de casa, é um parente, às vezes a própria família não acredita no que a criança está falando, né? Ou não quer acreditar, porque tem essa história da dependência financeira, mas muitas vezes por ignorância, por não saber, ela não precisa ir para a polícia. Se a pessoa souber que ela pode ir buscar um profissional de saúde para falar disso, e aí é sigilo. Ela pega um profissional de saúde, uma enfermeira, um médico numa unidade de saúde e fala: eu preciso falar de uma coisa muito ruim, que eu estou com medo, que eu estou com vergonha e tudo, mas aconteceu. O que eu faço? Esse profissional de saúde precisa estar preparado, muitas vezes já está sabendo, para direcionar essa criança ou essa mulher para um serviço que não vai ficar saindo foto no jornal. Não é a mesma coisa do que ir na polícia, entendeu? É o serviço de saúde, é o primeiro lugar que a pessoa tem que procurar quando acontecer isso. Seja uma criancinha, seja um adolescente, uma menina, um jovem, uma jovem, uma mulher, uma idosa, porque a parte sexual é um pouco mais complicado da gente falar do que você ter levado um tapa, do que você ter levado um chute. Acontece violência entre os rapazes e homens também, muitas, né? Mas a parte de violência sexual gera uma barreira de vergonha. E é por isso que o serviço de saúde é a porta certa onde as pessoas têm que ir. Tá?
O objetivo é a humilhação mesmo, não?
Muitas vezes se pensa que é assim, são pessoas taradas que fazem esse abuso sexual. A pessoa que tem muito forte impulso sexual pode buscar de várias maneiras, sozinha, com um profissional, com outras pessoas, pode ou não buscar um tratamento, enfim. Não é a questão de ser excessivo o impulso sexual, é o desvalor e a naturalização de que o corpo feminino ou um corpo de uma criança está a disposição desse homem ou desse impulso sexual. E muitas vezes, numa situação de guerra ou numa situação de raiva, muitas vezes o homem impõe a mulher ou a garota por vingança, para demonstrar poder mesmo.
Mas é primitivo. Né?
Muito primitivo. Muito primitivo. E a sociedade precisa avaliar o seu grau de civilidade, ensinando seus meninos, desde pequeno, que o corpo da menina não está disponível. Que ela decide quando e com quem. A mulher também. Nem dentro do casamento não é obrigação da mulher ceder e fazer sexo quando o homem quer.
É o estupro conjugal.
Pois é. Também poucas
se fala
disso.
Pessoas, né, sabem disso. Elas acham que elas são obrigadas. Elas acreditam, a família diz que ela não pode sair de casa, que ela tem que ficar com aquele marido que é uma dependência financeira, às vezes, né? Muitas vezes tem isso. E ela atura essa humilhação e não registra, e o quadro não muda. Isso é muito triste.
Terrível.
A gente tem que confirmar um fato como esse. De que hoje nós corremos o risco de que mulheres que sofrem estupros não possam realizar o aborto, que sempre foi legal fazer o aborto em questão de estupro. E essa ideia que foi vendida agora e votada a toque de caixa?
Não, então deixa eu explicar bem, Ju.
É uma proposta de lei.
É um projeto de lei lá na Câmara Federal, Brasília, né? O projeto de lei tem mais de 20 páginas de justificativa. Eu li todo ele ontem. E o que ele está propondo de mudar no Código Penal é o seguinte: depois que a gestação tiver 22 semanas, antes das 22, ele não está mexendo, tá? Então, abortos por estupro até 22 semanas continua tudo igual. Continuaria tudo igual, tá? Só que eles estão colocando o aumento de pena, se for realizado com mais de 22 semanas, aí a pena seria de prisão, tanto para a equipe profissional que realiza, como para a mulher ou para a menina que se submete ou porque quer fazer esse aborto, que não pode mais. Então, eles tornariam criminoso, com uma pena pesadíssima, o aborto feito com uma menina ou mulher que tiver com mais de 22 semanas de gestação.
O que as pessoas questionam é assim, é que 22 semanas realmente é bastante tempo, mas ocorre que muitas vezes quando é criança ou quando sofreu abuso e a pessoa fica num trauma, ela não se dá conta que está grávida. E ela demora para aceitar que está grávida ou demora até para procurar ajuda.
Pela aquela vergonha que nós estávamos falando.
Exatamente.
No caso da criança, José, é mais... É por isso que nós estamos dizendo que esse é um PL da gravidez infantil, do estupro infantil. Por quê? Porque quem chega lá na frente com uma gravidez dessa, é muito raro que seja uma mulher que tem informação, que acompanha seu corpo, porque ela tem mais condição de perceber isso. A não ser que seja uma pessoa também que não está no pleno domínio, que tem algum transtorno mental, ou que seja uma pessoa que foi dopada numa noitada, que tomou uma bebida, sei lá, o tal do Boa Noite Cinderela ou qualquer outra porcaria. Essa pessoa pode não ter noção que ela foi
violentada.
Então, ela pode perceber que não tá bom, que a roupa dela foi mexida e tal, mas ela pode não se tocar, como você disse, esse trauma e o esquecimento por causa da droga.
Tem um bloqueio.
E que ela pode demorar realmente, tá? Pode acontecer. Mas o mais provável de quem que chega lá depois das 20 ou 22 semanas, que são, é mais ou menos 5 meses de gestação, é uma criança, uma menina que nunca viu o corpo dela se modificar, que não sabe que aquela dor na barriga ou que aquela falta de menstruação é um sinal. E algumas que sabem, querem esconder o máximo possível. Vou te contar uma história que não é só na Lapa, não, que eu vivi isso. Eu fui secretária de saúde na Lapa, aqui perto de Curitiba, durante 4 anos. Nós tivemos pelo menos 3 casos bem parecidos com isso que eu vou contar. Um deles, a criança nasceu com a cabeça bem, bem pequenininha, micro cérebro mesmo, com dificuldades várias, porque essa moça, com vergonha de ter tido este caso, e ela era solteira e era área rural, ela escondeu essa gestação até o 9º mês. Ela se enfaixava, ela comprimia toda essa barriga, e por isso a criança foi, de fato, ficou com essa deformidade na cabeça, né? Eu não sei nem se está viva. Então, veja, uma pessoa que mora na área rural, era sozinha, solteira, mas tinha seus 20 e tantos anos, não era uma garotinha. Nós ainda temos isso aqui, a 70 quilômetros de Curitiba. Um outro caso na Lapa, dessa moça, a enfermeira trouxe para mim e falou, mas ela se recusa a fazer qualquer exame, ela não aceita picada de injeção de jeito nenhum. A barriguinha dela já estava crescendo, ela tinha 14 anos. E o que aconteceu? Ela não tinha noção do que era a gravidez. Essa pessoa, esse homem bem mais velho, que pagava uma cesta básica para a família, estava com essa menina lá à disposição dele. Sabe lá, você vai chamar isso de quê? É estupro? Obviamente que é um estupro. Essa menina tinha medo de injeção, ela tinha medo de tudo. E não aceitava que se fizesse nenhum exame, nem de pré-natal, nem de coisa. Ela só chorava, como se fosse um bichinho mesmo. Isso aqui é 70 quilômetros. Então, nós vamos ter muitas meninas, adolescentes, que não percebem, não sabem que aquela coisa que acontece lá no escuro, com aquela pessoa que já pediu, que ameaçou se ela abrir a boca, ela não sabe que aquilo pode gerar uma gravidez. Tem muito adolescente e criança que não teve educação sexual, não teve aula, não viu o corpo humano, não sabe qual é o processo que faz, né, acontecer uma gravidez e um bebê se desenvolver na sua barriga. Então, em situação, isso é bem importante, Ju. Todas as vezes que você for discutir esse tema, não esqueça, por favor, de falar isso. Pela lei brasileira, menor de 14 anos não pode fazer sexo. Todo sexo feito com uma criança, pode ser menino ou menina, menor de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Então, neste caso, basta a carteira de identidade. Aquela menina ou aquela criança que tem útero, enfim, é até menos de 14 anos, é um estupro que aconteceu. Este estupro aconteceu pela definição legal. Menor de 14 anos, a prova de que houve sexo é a gravidez, não precisa fazer mais prova, e a prova de que é estupro, basta a carteira de identidade dessa criança. Olha só. Então, você pode perguntar, Ju, então, todas as meninas que têm filho por aí, com menos de 14 anos, tudo foi estupro? Pela lei, tudo foi estupro. Todas essas meninas poderiam ter se beneficiado de fazer um aborto legal. A maioria não sabe disso.
Tem uma estatística absurda, e você deve estar atualizada, que isso, apareceu agora em cima dessas questões, que 12 mil crianças com 14 anos...
Menor de 14 anos. De 14 para menos.
Gestaram no ano passado.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.